O que leva uma pessoa a mudar de casa pode ser um ciclo da vida que se abre ou um que se fecha. Uma nova profissão, uma grande inspiração, ou o desejo de conhecer novos lugares, novas pessoas, novas ideias, alcançar novos resultados. Independente do motivo, sempre há uma chave que abre ou fecha uma porta. Uma casa é feita de paredes, alvenaria, acabamentos, mas é muito mais do que isso. É um lugar onde você decide chamar de lar. E lar é família, amor, convívio, aconchego. É a mesa posta, a vela acesa, o aroma que sai do fogão ou do ambientador. Lar é aquela bagunça pela manhã na cama ou os brinquedos espalhados pelo chão no final da tarde. O sol que entra pela mesma janela que nos abriga da chuva. Casa é essa estrutura que te sustenta com vida e te leva a todos os lugares, seja andando ou pela imaginação. Casa é aquela morada indefinida que fica dentro de você e que nada e nem ninguém consegue preencher, exceto o construtor que te deu a chave para abrir. Casa é o melhor lugar de todos, aquele lugar que esperamos ansiosamente para ir morar. Meu nome é Luciene Pereira, eu estou aqui para te ajudar a encontrar esse lugar e te dar a chave para entrar. Pode vir, a chave é sua. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Pode Vir, a Chave é Sua. Chegamos no 7º episódio. Nossa, incrível. E está sendo uma jornada maravilhosa. Realmente, nosso objetivo está sendo atingido, que é trazer informações para as pessoas que vêm morar em Portugal, que querem comprar sua casa aqui em Portugal. E hoje nós estamos aqui com um assunto que vai fazer uma revolução, que vai moldar o futuro da construção em Portugal, as casas modulares. E por quê? Que esse vai ser uma revolução, o futuro vai ser mudado por causa da sustentabilidade, da qualidade, da rapidez, da flexibilidade. E nós sabemos que em Portugal o mercado é complicado, a questão habitacional. Nós não temos, né, unidades, não tem imóveis. A dificuldade de encontrar uma casa é grande, muita procura, pouca oferta. E sem falar na escassez da mão de obra da construção civil, que também é um grande problema. Então, nós podemos hoje conhecer uma maneira simples, eficiente, que ajuda a contribuir também para a sustentabilidade do ambiente, tem toda a parte tecnológica, uma conscientização, e as pessoas estão cada vez mais buscando informações sobre casas modulares. E para falar sobre este assunto hoje, nós temos aqui o nosso convidado muito especial. Eu sei que vocês que seguem a gente no YouTube, no Instagram, já tiveram aí uma palhinha do Carlos Pinto através dos nossos vídeos. Ele que é engenheiro, mas vai contar aqui um pouco. Seja bem-vindo. Conta um pouquinho, né, sobre o Carlos primeiro, para depois falar sobre o Cubo, que é o cubo do projeto. Exatamente. Né? A empresa. Bem, vamos lá.
Obrigado por teres-me convidado, primeiro de tudo. É um prazer aqui estar.
Prazer é meu e nosso.
O Carlos Pinto, basicamente, é uma pessoa como todas as outras. Teve um pai que trabalhou na construção civil. Foi muito cedo trabalhar para a construção civil com o pai.
O que é muito cedo, Carlos? Conta a verdade. Bah,
a verdade foi... Eu lembro-me a primeira vez que fui com o meu pai, que fui trabalhar, foi aos 15 anos.
Uau.
Tive um tempo ainda a trabalhar aos fins de semana com ele. Depois tenho um pai que sempre me educou que se quer atingir um objetivo tem que trabalhar para ele. Tinha muitas vezes férias que era trabalhar para ganhar o dinheiro para o resto das férias. Uhum. Este é um pouco o espírito que foi incutido e um pouco o respeito que eu ganhei pela profissão. Daí apaixonei-me completamente. O meu pai, até hoje perguntado, ele nunca pensou se eu ia ser engenheiro, arquiteto. Não, mas eu sempre quis ir para a construção. Cheguei a um ponto que fui para uma escola profissional para tirar um curso profissional e pensar, ok, isto vai ser o meu objetivo. E quando lá estava, decidi, não, vou dar mais um passo. Eu consigo dar mais um passo. Então saí de uma escola profissional para ir para uma universidade. Tirei a licenciatura. Quando acabei a licenciatura, comecei a trabalhar direto na área de engenharia civil. E mais uma vez pensei assim, não, eu consigo tirar o mestrado. Então fui à noite tirar o mestrado enquanto estava a trabalhar. Basicamente, se me perguntares quem é que é o Carlos hoje em dia, o Carlos foi uma pessoa que toda a vida viu o exemplo dos pais a trabalhar, toda a vida viveu no ramo da construção por familiares, pais, para o meu pai, para os meus tios, e sempre tive o gosto de aprender. E uma das coisas que eu digo sempre, e a maior parte dos meus clientes, quando falam comigo, Carlos, epá, porque é que você sabe tanto? Eu adoro falar sobre materiais, adoro falar sobre construção, é literalmente uma paixão. É aquela palavra que a gente diz sempre que se faz o que tu gostas, nunca vais trabalhar na tua
Oh,
vida.
adoro essa frase. É boa.
É o que eu faço hoje em dia. Quando estou a falar do meu projeto e quando estou a dizer o que é Cubo, basicamente a Cubo nasce do conceito de eu querer fazer algo diferente. Eu sou engenheiro com mestrado em estruturas de betão armado. Há 18
Ah,
anos que
ok.
trabalho em estruturas de betão armado de grande porte. A minha vida toda foi um pouco, como eu brinco, a passear de um lado para o outro, de país em país a trabalhar. Tenho grandes projetos, tenho projetos mais pequenos, tenho projetos engraçados, todos que até não gostei de fazer, mas tudo isto foi uma aprendizagem. O facto de me fazer VAR para vários países foi um abrir a porta para novos produtos, novas soluções e entender que às vezes o ser do estrangeiro não é que seja mau ou seja bom, é apenas diferente. Nós sabemos que temos que saber adaptar. Isto tudo ao longo da vida, parece não, mas são 18 anos a trabalhar já no ramo, são 18 anos na qual me permitiu ganhar conhecimento e acabei por ficar apaixonado com qualquer pessoa comum no, na bricolagem. Epá, porque é que eu não consigo fazer? Vejo as casas em contentores, porque é que eu não faço uma casa em contentores? Eu até sou engenheiro, consigo fazer isto. Partiu deste conceito. Houve aqui um percalço aqui na vida, que foi o Covid, para mim e para todos.
Você chegou para Portugal depois dessa jornada vivendo em outros países em que ano, mais ou
É
menos?
assim, eu antes de abrir a Cubo, cheguei o ano passado em fevereiro.
Ah, é?
Foi
Então.
o ano passado em fevereiro. Isto foi o ano passado, foi uma maratona para mim e para a minha família para conseguirmos atingir este objetivo.
Vocês estavam onde na época da
Da
pandemia, então?
pandemia, a gente estava na Holanda.
Ah, é? Na
A gente
Holanda.
teve cá, estávamos cá, tivemos cá um período a trabalhar, quando foi aquele encarceramento completo, onde parámos mesmo. Daí tive que ir para a Holanda para recorrer à empresa, porque a empresa estava a necessitar que eu lá estivesse a trabalhar. Veio a família e veio tudo. Fiquei lá todo o período, aquele período de aprendizagem de Covid, vamos chamar assim, estive lá a trabalhar.
Achando novas soluções também dentro de qualquer área, né? Todo mundo teve que se reinventar.
Aqui não, o que eu costumo dizer é a forma de trabalhar na construção não mudou.
Inclusive aqui, a
Inclusive aqui.
construção nessa época não parou.
Não parou, não
As
parou.
reformas, as obras, não parou em
Não,
geral.
não pôde parar porque há prazos, há contratos. Embora a lei tenha protegido algumas pessoas, para as empresas construtoras isso não existiu. Existiu apoio para os funcionários, sim. Que apoio é que houve para as empresas? Pouquíssimo ou nenhum. Houve uma tolerância para um atraso, mas esse atraso tinha que ser compensado mesmo por cada data de entrega. Ou seja, o Covid para nós, e para mim principalmente, o que me fez foi eu querer avançar com este projeto na altura e dizer, epá, não dá, não vamos conseguir ter tempo para tudo.
Entendi.
Atrasou-nos ali aquele ciclo, acabei por ficar na Holanda a trabalhar e depois fui trabalhar para uma empresa de construção modular, na qual fiquei quase 2 anos a trabalhar. E aí fiquei rendido. Bom, eu já estava meio convencido que aquilo era o que eu queria fazer, quando comecei a trabalhar ali foi onde eu absorvi o maior número de experiências. E deixou de ser uma tentativa e erro para ser um facto.
Ok.
É assim que se faz. Quando eu cheguei cá, realmente pensei, tenho que adaptar para o nosso país, temos que fazer de outra forma. Sim, cada país tem as suas condições, cada país tem o seu clima, as regras são diferentes, a forma de abordar o projeto de construção é diferente. Nós vivemos num país sísmico, portanto, o HI tem uma grande diferença.
Sim.
Isto foi o que mudou. Mas em tudo, todo o meu percurso, até abrir a empresa, o que eu tenho, basicamente, é vivência.
Ok.
Tenho muito, muito tempo dedicado a fazer coisas diferentes. Eu já fiz um bocadinho de tudo. Eu costumo brincar em casa enquanto estou com os meus familiares, que também tenho outros engenheiros em casa, que digo, pá, ainda não fiz um túnel, pá, falta isso.
Nossa, túnel.
Já fiz viadutos, já considero quase uma ponte.
Olha, tem umas obras em Lisboa. Faz uma visita lá, você
Exatamente.
vai conseguir ver bastante
Também
coisa
dá.
por baixo.
Mas não dá. Ou seja, é experiência.
Eu
O que eu
sei.
tenho é uma vida de trabalho, não vou fazer coitadinho, porque acho que parte da vida faz parte sorte, ou seja, tive muita sorte na vida que me levou para este percurso e fez-me seguir este percurso até agora, e é muito esforço.
Com certeza, a história desde o início vem de um hábito, de uma atividade que hoje em dia os jovens já não têm esses mesmos privilégios,
Eu
né?
costumo
De
brincar.
pôr a mão na massa, né?
Não, pensa assim, eu brinco com toda a gente a dizer, eu vim de uma família de pessoas simples, que são pessoas simples, que eu tenho imenso orgulho em dizê-lo. Não tenho um pai rico, não tenho uma mãe rica, mas deram-me o essencial na vida, que é saber o que é importante, qual é que é o teu foco, até onde é que tu tens que ir para conseguir o teu objetivo.
Sim.
E isso é o que me faz. Eu costumo brincar a dizer, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, e não me considero uma pessoa muito inteligente, eu considero uma pessoa muito esperta. Porque eu vou atrás daquilo que eu quero.
Vai atrás da
A
informação,
vida não é
porque
fácil, eu tenho que ir atrás, mas eu vou atrás e consigo.
muitas pessoas hoje acham que tem que saber tudo também, né? A
Sim.
gente estávamos
Sim,
falando
sim.
outro dia que as pessoas buscam, querem. Daqui a pouco tem gente construindo suas próprias casas modulares, né?
Não, e mesmo.
Pega um tutorial no YouTube.
Mas eu digo a toda a gente que é, mesmo eu que sou eu, e não é por ser mais que ninguém, mas já tenho experiência e sei o que é que estou a fazer. Eu vou fazer parcerias, eu vou ter com pessoas que fazem aquele trabalho e vou dizer, olha, quero-te a trabalhar comigo, pá, tenho este projeto, agarras aqui comigo e a gente avança. A própria Cubo é isso. A Cubo é uma empresa associada a outras empresas para pequenas tarefas para se dividir. Porquê? Não sou bom em tudo, não, a mão de obra, hoje em dia é muito difícil de arranjar a mão de obra qualificada. Eu estou a formar as pessoas e tenho as pessoas ali a trabalhar o tempo inteiro, para quê? Para um objetivo de qualidade.
Sim.
O que são trabalhos de simples, de pintura, barramentos, coisas que cá há imensos subempreiteiros, porque é que eu hei de estar a formar as minhas equipas para isso?
Sim.
Não, eu tenho é que focar em rapidez, produção, qualidade. Portanto, isso está no quê? Na estrutura e na finalização da parte estrutural. A decoração, cerâmicas, não sei o que eu faço. Eu compro a cerâmica feita, ela vem com cor, tem então um ladrilhador, ok, mas isso é um ladrilhador, é uma pessoa que aplica. Melhor ou pior,
Sim.
podemos sempre avaliar, isto é mesmo assim. Mas eu parte decorativa e a parte de acabamentos é uma parte simples. E eu aí faço parcerias. Não vou
Pois.
dedicar a fazer tudo.
Entendi.
É um pouco partilha de deveres e de responsabilidades. Mas eu vi isto a trabalhar noutras empresas. Já tive a trabalhar em empresas grandes, já tive a trabalhar em empresas mais pequenas. E o que eu absorvi daí foi mesmo que a ideia de eu faço a casa sozinho é uma lacuna gigante. Porque nem eu sei tudo, nem a pessoa que está ao meu lado sabe tudo. Mas nós os dois sabemos muito. É assim que a gente tem que ver a vida. Neste projeto, da culpa projeto, é isto que eu estou a construir. Eu abraço-me a pessoas que sei que sabem mais que eu nas áreas que eu sei menos, e as pessoas abraçam-se a mim para as áreas que sabem que eu sei melhor. Eu acho que isto aqui não é cinismo nem egoísmo, literalmente é ser genuíno e saber aproveitar a vantagem de cada um, que no estrangeiro é algo normal. Aqui é que nós temos a mania que as pessoas têm que fazer tudo. Um engenheiro tem que saber fazer tudo na construção. Não. Nós temos que saber fazer uma gestão eficiente da obra, temos que saber
Sim.
fazer um rácio de produção eficiente e temos que saber gerir as pessoas que trabalham connosco para as coisas corretas. Esse é que é o truque fundamental. Porque eu não sou pedreiro, não sou adrelhador, não sou serralheiro. Eu sou engenheiro civil. O meu trabalho é fazer gestão. Não é estar na obra a
Sim.
trabalhar. E é isto que as pessoas, quando olham para um engenheiro civil, dizem: ah, não, você vai para a obra, tem que controlar tudo. Não, eu tenho que saber controlar as pessoas que estão a trabalhar comigo.
Sim.
Não é para mim, é comigo.
E o fato de você ter passou pela etapa de pôr a mão na massa,
Sim.
né? Você consegue avaliar bem o trabalho em todas as etapas. Você não precisa fazer todas as etapas, mas você pode ter ali a sua opinião, além de ser um engenheiro que entende também, mas saber se está sendo feito de qualidade, com destreza, né? E saber.
No início deste mesmo projeto, da culpa do projeto que a gente está a falar aqui, todo o conceito, e vocês, qualquer pessoa que vá falar com um funcionário meu, vão dizer: não, o Carlos está aqui desde o início até ao final da primeira casa para me explicar exatamente o que é que eu tinha que fazer. Porque o processo é totalmente novo, não
Sim.
existe, não há ninguém aqui em Portugal que faça o projeto como eu faço. Eu tive que aprender, a única coisa que estou a fazer é passagem. Se me perguntarem: Carlos, fazes tudo bem? Não, não faço. Mas sei ver se os outros vão fazer bem. Aí é que está o truque.
Exatamente, é isso que eu quis ressaltar.
Sou ótimo a criticar. Epá, para criticar sou o primeiro, mas a verdade é, se for uma crítica construtiva, as coisas evoluem. E é o que eu tenho sentido na minha equipa. E, lentamente, no início, eles estavam com dúvidas, com medos, porque se trata de um trabalho simples, mas estavam por ter uma sequência. Fazer uma boa construção modular tem a ver tudo em respeitar os materiais e respeitar a sequência da construção, para que as coisas funcionem. Porque os materiais estão lá, eles são certificados, têm qualidade.
Tem que saber a ordem de pôr cada pecinha no cubo do Lego
É
aí,
o
né?
Tetris autêntico,
O
aquilo
Tetris.
encaixa uma no outro.
Bom, vamos para uma pergunta um pouco mais ampla. Quais as principais vantagens da das casas modulares em relação às casas tradicionais, as principais vantagens, e depois eu gostaria de saber as diferenças das casas modulares, se for já tudo numa resposta só pode ser também. As diferenças das casas modulares que você disse que a sua tem uma diferença, não tem, é única, né?
Não, em Portugal.
Em Portugal,
Calma,
ok.
calma, não vou.
Estamos falando de Portugal, mercado português,
Mercado
né?
europeu já tem.
Né?
Há quatro empresas na Europa, não vou estar a mencionar nomes da concorrência, como é óbvio, não faz sentido, mas há quatro empresas na Europa que já o fazem. O que eu faço, e passando à tua resposta, vamos começar pela parte: qual é que é a diferença
De uma tradicional para uma
de uma
modular.
tradicional para uma modular? Nós, quando temos uma construção tradicional, nós trabalhamos normalmente, já falando assim no estilo mais moderno, com ETICS, que é aquele esferovite por fora, vamos chamar assim, com um barramento. Depois, tijolo térmico, que é um tijolo de 25 centímetros, com uma caixa de ar a meio, e depois por dentro trabalhamos com gesso. Isto é a forma
Essas
tradicional.
camadas
Isto é as
externas.
camadas de uma casa tradicional normalíssima, ok? Estamos a falar do padrão médio normal de
Mas
construção.
tem gente que não coloca o esferovite do lado de fora
Ah,
também,
tem gente que
não,
não
né?
coloca o esferovite na parte de fora, tem gente que não põe respiradores. Isso não vamos,
Pronto.
eu já nem vou para esses, porque isso aí, defeitos de construção e má construção existe desde o início.
Mas você está falando da construção nova,
Da
só
nova.
que temos um detalhe: quais são os tipos de construção que nós temos hoje, de quantas décadas, né?
Nós temos
Qual é a qualidade que nós temos hoje em geral no mercado que você vai encontrar?
classe A, assim, um bocadinho pau drabada, vamos ser sinceros. Porque nós, a classe que nós temos uma construção tradicional moderna,
Temos também,
temos,
claro.
é cara.
Caríssima.
É a maior parte das pessoas não tem essa noção que, lá por ser tradicional, não quer dizer que é tudo igual.
Sim, claro que
É a
não.
mesma coisa que modular, não quer dizer que sejam todos iguais. Cada casa a sua carteira. Isto é uma verdade.
Ok.
Okay? Eu construo casas modulares mais caras e mais baratas. Tem a ver exatamente com o que é que o cliente pode pagar. Mas, continuando, estas camadas, o que a gente tem que pensar é: a casa modular é uma casa que está feita por camadas também, mas normalmente tem barramento, tem uma placa de quase roque, fibrocimento, isto agora varia, tem um lano mineral, tem estrutura metálica, depois tem uma placa de isolamento acústico, ou uma placa de Corotec, ou uma placa de resistência térmica, e depois tem uma estrutura pládur por dentro. Nós aqui nestas paredes temos duas caixas de ar. Okay? Para quem não sabe, ou para
Qual a
quem.
função da caixa
Era
d'água?
isso que eu ia dizer. Para quem não sabe, a caixa de ar basicamente é: o ar quente sobe, o ar frio desce. Vamos por esta lógica simples.
Isso no meio da, acontece no meio da parede.
Acontece no meio da
Por isso
parede.
que as casas aqui em Portugal, nós sabemos que elas são frias e
Elas são
não são
frias
quentes.
porque duas coisas. Primeiro, a caixa de ar, quando começou a ser construída em Portugal,
Que
no
ano?
antigamente, ela era feita com ventilação, que é o que tem que ser. Eles começaram a fazer as caixas de ar isoladas, ou seja, estanques. O ar entra, mas não sai. Ou seja, não há circulação de ar. O que há é ar. Ponto. E ele vai
Ok.
chegando a uma temperatura
E
que pode ser
fica.
20 graus, como pode ser 4 graus. É o que está. E fica, em vez de ser uma barreira térmica, temos ali uma ponte térmica. Que é um frigorífico. Por isso é que as pessoas no verão têm calor e no inverno têm frio.
Ai, que beleza.
É isto. Depois também tiveram aquela situação que começavam a pôr XPS ou esferovite azul, para bom entender, por fora da casa, à volta dos pilares e isso tudo. Sim, se as pessoas na construção fizerem isso, funciona. O problema é que quando os
Faz isso
pop.
depois que já foi construída.
Já depois de ser
E
construída.
daí? O que é que vai mudar?
O que vai mudar é que, se a casa não tem ventilação, que é a maior parte das casas tradicionais não tem
Não tem.
ventilação, vai criar fungos, vai ficar condensação,
Ah.
vai começar os cachotos de lixo a chegar à casa. Epá, está um cheiro no ar, porque é que
Ah.
será? Se a casa não respira, se a gente vai fechar com um capote por fora, a casa não respira. Que ventilação que a casa tem? Eu não digo que não haja quem construa bem. Ok? Eu digo sempre: a construção tradicional não é má, é demorada e é cara.
Falando em capoto, onde eu moro, a senhoria está investindo em pôr capoto pro lado de fora de uma casa já feita. Então,
De que ano é que é a casa?
bolinhas e alguma coisa para
Bobinha de
trás.
alguma coisa, pronto. O que é que acontece? Essa casa, se ela meter um capoto muito grosso,
Largo.
muito largo, o que ela vai querer é. Pergunta-lhe daqui a um tempo se ela não começa a ter uns pontos negros na parede ou uma
Misericórdia,
transpiração na parede.
socorro, tô vazando.
É, mas isto são coisas que basta pôr uma Ventax, um respirador para dentro da casa, que é resolvido.
Tem que ver esse detalhe. São muitas informações, né? E
É.
uma coisa que já está construída, já está estruturada, é quase que tem que deixar derrubar.
Não, dá
Dá para
para recuperar,
fazer.
dá para
Tá.
fazer. Isso, eu não venho para aqui defender a 100% o modular, porque
Que.
eu construo modular se me perguntarem.
Mas é de origem. Você é
exatamente.
Da, do...
Casa original, se me perguntarem, casa de raiz. Que é
de
fazer,
raiz.
O que é que tu fazes? Modular. 100%. Não há discussão. Estou a usar materiais de alta qualidade. Estou a usar materiais que não necessitam de qualidade de mão de obra. Isto quer dizer o quê? Não há defeitos humanos.
Uhum.
O material, se for feito com aquela sequência correta, independentemente do maçarico que lá está a aplicar, ele fica a fazer o trabalho dele.
Entendi.
Na tradicional já não é assim.
Não.
Um pedreiro... Olha,
um desvio para cá, um pouquinho para lá...
Um pedreiro que seja um bom pedreiro, ele tem que fazer uma parede alinhada.
Uhum.
Pode ter um desvio até 3 milímetros, 4 milímetros, que não é nada do outro mundo, porque a gente consegue corrigir com o gesso. É assim a construção. A construção não é uma medida perfeita, como as pessoas pensam. Mas o meu problema é que a maior parte das pessoas que estão a fazer, vou-lhe dar um exemplo muito simples, tijolo térmico. Eu aprendi em França, há muitos anos atrás, a aplicar tijolo térmico, um tijolo de 25. O tijolo de 25 leva ou cova ou cimento de cova nas pontas e a meio fica limpo. Porquê? Porque o tijolo térmico tem que passar ar. E tem que ter uma bica de entrada e uma bica de saída na parede para respirar a parede. Porque, mais uma vez, o tijolo térmico, como é que funciona? Caixa de ar.
Fica lá o ar.
O ar tem que circular.
Ou frio ou quente. No
Porquê?
Caso, se ele não circula, ele
se
fica
não
parado.
Se não circula, fica lá parado. Mas pior é que na construção, em Portugal, desafio-vos a ir em qualquer obra e digam-me se não põe a massa em todo o tijolo por cima e põe o tijolo por cima como um tijolo tradicional. Porque é assim que a gente aplica um tijolo normal.
Para sentar, vai sentar pondo massa ali.
Pronto. Mas é errado.
Ai.
É um produto diferente aplicado de uma forma tradicional, ou seja, dá asneira.
Não adianta nada.
Dá asneira.
Não adianta nada o tijolo ser diferente, mas usar as mesmas técnicas antigas.
Não temos, hoje em dia, o problema da construção tradicional, para mim, é qualidade de mão de
obra.
Ai, não
chegamos de novo no problema da mão de obra.
É sempre o mesmo.
Você não tem casa e não tem mão de obra. Então vamos para o assunto casas modulares.
Casas modulares. Então...
Pronto, acabamos os problemas. Agora vamos fazer as casas,
o que é
rápidas.
Que nós somos, o que é que nós somos diferentes e porque é que eu digo que a minha construção é melhor? É minha, claro, como é óbvio. Isso aí conta, conta.
Assim como os nossos filhos.
Exatamente,
não?
É um menino meu, mas à parte disso. Eu faço uma construção modular pesada. Okay? O que é que isto quer dizer para como um mortal ou para as pessoas que não entendem muito na matéria? Aço pesado é aço laminado, ou seja, é um aço que é batido a quente e moldado a quente. Eu digo isto sempre para darem uma comparação. Aço laminado a quente é uma espada de um samurai. É isto.
Poxa.
É um material rijo, é um material denso. Independentemente do tamanho, é pesadíssimo. Porquê? Porque tem uma densidade gigante.
Ele parece leve.
É, olha-se para aqui, até parece pequeno.
Eu vi na sua fábrica uns pedaços ali e falei, nossa, dá-me a impressão que é.
Agarra com uma mão, né?
Agarra
com uma mão.
Ah.
Não, é um material feito para estruturas de grande porte. Bom, okay. É mesmo assim, por isso é que vocês veem nos
aguentar
armazéns.
Aguentar muito peso e subir muito, um pé direito muito alto.
Ter grande resistência à flexão, aos momentos, ou seja, à curvatura, à torção. São materiais desenhados para a construção civil pesada.
Okay.
Eu quando digo pesada, não é no sentido de estar a pôr um tanque em cima da casa. Tem a ver com as alturas.
Altura.
Fazer um pé direito duplo, para as paredes não abrirem. Ter atenção aos vãos para a gente conseguir um vão de 9 metros. Não
dá
para ir.
Com outro
não dá para fazer com aço leve, como as pessoas. Dá, vamos fazer travessas e travessas. E depois, no fim das contas, vamos ver que vai dar mesmo dinheiro ou mais ainda fazer com aço leve do que fazer com estrutura metálica. Nós, nossas casas são todas feitas em estrutura metálica, pesada, mais uma vez, e com aço leve a substituir a alvenaria típica das pessoas. Ou seja, a parede, o interior da parede, em vez de levar a alvenaria, não é? O que eu faço é usar o aço leve. Porquê o aço leve? Uma razão muito simples. Temos dois comportamentos diferentes. O aço leve é um material moldado a frio. Ou seja, ele não tem grande resistência horizontalmente. Ele não aguenta as cargas horizontais durante muito tempo. Por isso é que ele é possível moldar.
Okay.
É esta a lógica simples para entenderem. No entanto, verticalmente, como nós fazemos o travamento das peças a meio, ela não permite que haja uma curva, não é?
Okay.
Não há flexão. Também não permite a torção. Porquê? Porque nós temos as peças de travamento aprofusadas para aquilo ficar travadinho. Onde é que não funciona bem? Nas vigas.
Assim.
A substituição de
aqui
vigas.
Aqui tem que ser o pesado e assim tem que ser o leve.
Não tem que ser. Eu não vou dizer mal da construção da ACF, porque também já a fiz e funciona.
Okay.
Okay? O que eu digo, e digo isto, e desafio as pessoas para se interromper de mim para falar, é, será que compensa o trabalho de mão de obra que eu tenho a moldar a compensação de uma viga da ACF para uma viga de ferro? Eu acho que não. O tempo que eu demoro a fazer isto e o preço do material não equiparam um ao outro. Nós, infelizmente, em Portugal temos muita gente, muitos construtores de aço leve que não sabem fazer contas o que é que resiste o quê. São ótimos a fazer trabalhos em aço leve, têm um bom conhecimento de causa. Eu não vou falar mal das pessoas porque eu já vi trabalhos excelentes em aço leve.
Uhum.
Okay? E até vejo trabalhos que compensam o aço pesado, Agora, se é mais barato ou mais caro, aí é outra discussão.
E aí tem a ver com a durabilidade
A
também?
durabilidade não tem nada a ver, não é? Nós estamos a falar com um aço pesado, tem uma vida útil. Não conheço bem o Vimite, honestamente, porque
Você
não.
tem a jovem ainda,
Ainda sou novo, ainda não vi. O aço EVE é uma coisa nova também.
né?
Não, em Portugal é novo, noutros países é mais antigo, mas mesmo assim é novo em relação à vida útil. Nós estamos a falar com um aço laminado, já tem. Nem sei dizer, não vou dizer, acho mais de 200 anos, se calhar, à vontade, mais de 200 anos, à vontade. Estamos a falar de um material que já provou e testou muita resistência dele. Não é uma coisa nova, não é algo que. Deixa-me fazer um ensaio e ver se isto funciona. Não é isso que estamos a falar. O aço EVE ainda tem algumas lacunas ou alguns testes a provar que tem essa resistência. Eu, quando digo às pessoas da garantia das casas, eu aplico na minha fábrica, vou dizer, vou dizer.
Não esquece de dizer
Não, não,
isso,
não.
que eu fiquei chocada.
Eu aplico na minha fábrica, a regra antiga, lá está, conceitos do meu pai. Eu aplico 50 anos de garantia. Era o que.
Seu pai já
Antigamente, quando se fazia uma casa em estrutura de betão
tá.
armado, era 50 anos que se dava garantia da estrutura.
Ok.
Por isso é que eu aplico a mesma garantia em estrutura metálica. Primeiro, porque conheço o material e sei como é que o material se vai comportar e posso estar a pôr o
Você está
pescoço.
colocando seu pescoço para.
Não estou. Não estou, porque. Lá está, é que o aço laminado. É uma viga, um HEB, como as pessoas já conhecem mais a gíria, HEB, UPNs, este tipo de metais, são metais que toda a gente usa. Toda a gente sabe quando está a reconstruir uma casa antiga, não vai fazer uma viga de betão, põe uma viga de ferro. Mais rápido, mais prático, trabalho mais limpo e aguenta perfeitamente a carga. Porquê? Porque já aprenderam que funciona. É um pouco, aqui é um pouco a linha de aprendizagem. Em Portugal nós temos muito conceito tradicional, é inevitável. Eu muitas vezes digo às pessoas: olha só, o meu projeto é simples. Eu faço construção tradicional, mas em vez de ser feito no sítio e com betão, faço em metal na minha fábrica e coloco no sítio. Depois de atar, aprofundado e soldado, dá exatamente o mesmo resultado. As câmaras não vão estar atrás de si e dizer que a casa vai fugir dali, que é o problema das câmaras. É que dizem, ah, não, a casa é viva, vai sair. Não, não vai sair. A gente tem coragem ao sol, exatamente como eu tenho num Lidl, imaginemos. Aquilo não mexe, vão lá com vontade, não conseguem desmontar aquilo. Vocês não veem eles a desmontarem os vidros e a vá para o outro lado, ou um Audi, não interessa, tudo que é armazém, eles ficam lá fixos. Isto tem tudo a ver com o quê? Sistemas de ancoragem, tipo de betão que a gente usa, os mecanismos de estabilização para a casa. Nós na Cupa Projeto, fazemos uma construção industrial. Ponto. Na concorrência, o que a gente tem, literalmente, são construções em aço EVE que desenvolvem in situ, sob uma base de betão. Normalmente é uma base de ensoaramento.
Eu já vi construindo. Você passa na rua, você vê ali toda aquela
O
coisa.
aparato.
É, o aparato, né? E você percebe ali que não é tão. Não é o mesmo material mesmo que fica
Não.
dentro nas paredes,
Não.
né?
E depois temos outra situação que é. No, na construção da aço EVE tradicional usamos o OSB, que é aquela madeira prensada.
Sim, já vi.
Ela realmente aguenta a chuva, aguenta a água, não é por aí. Ela não fica podre diretamente. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é madeira.
É.
É um material natural,
Ele
ele
fica ali, é
mexe.
uma madeira ali no meio de gesso,
Há muita
de.
gente que usa a madeira para travar a própria estrutura da aço EVE, porque o conceito de construção simplificada da aço EVE literalmente é um conceito que é faixa a estrutura de aço e fecha-se a caixa com a madeira. E a madeira é que estabiliza aquilo tudo. Mais
É
uma vez,
madeira.
mais uma vez.
É madeira.
Eu uso e posso fazer um pouco a publicidade do produto, eu uso a Corotec. Okay? Basicamente é o ano de vidro.
É aquele vídeo que eu vi no seu Instagram que mostra alguém riscando, pondo fogo.
Não,
Não,
não.
é um
E
outro. Ali é um
é um
acabamento.
outro.
Essa parte de cima já.
Depois vou-te mandar o vídeo do Corotec. O Corotec basicamente é um material que é um ano de vidro, puro e duro,
Ok.
okay? Não arde. Não arde. É um prensado de resinas com ano de vidro. O que é que isto cria? Cria uma placa quase com a resistência do OSB, com a mesma espessura. É um bocadinho mais caro. Lá está, mais uma vez. Ou apostamos na qualidade, ou temos que ir para o tradicional e fazemos o que calha. É um pouco mais caro que o OSB, mas. Não tem problemas nem de seguradoras, nem de banco, de dizer, ah, mas a casa pode arder, danificar. Não, não arde.
Isso é importante para o meu trabalho de consultora imobiliária. O que que o banco pode invocar
O banco,
nessas
eu
questões
por acaso
para dar
não, eu não te disse, mas vou dizer também, que é
conta?
importante, acho que é importante para todos, nós somos a quinta empresa certificada para o novo banco. Isso para, as pessoas pensam,
Isso é
ah, o que é que é?
importante.
O que quer dizer é simples, quer dizer que eu sou uma empresa que foi avaliada para o novo banco, que estudaram o processo que eu tenho construtivo para dar a garantia que são casas residenciais. São casas
Ótimo.
com 100% legais.
Então, se eu tenho um cliente, que nós estamos aí nesse
Sim,
processo, né, de
exatamente.
com certeza ele teria já um caminho bem trilhado, bem aberto
Sim.
para ir buscar um crédito
Não.
habitacional para a construção
Neste
desta.
momento, basta chegar ao novo banco, dizer que está a trabalhar com a Cupa Projeto, apresenta o nosso
Uau!
orçamento e eles automaticamente dizem as condições especiais que têm para trabalhar connosco. Porquê? Porque nós já estamos aprovados. Não é necessário fazer uma análise do que é que está a ser
Isso
proposto.
é extremamente
Sim,
importante.
sim.
Inclusive, também, eu sei que a gente vai pular ali um pouquinho para o terreno, né?
Sim.
Que também existe uma outra etapa
Sim.
que é um entrave nessa hora de que, quando alguém pensa em construção,
Como é que vai
que
fazer?
as
Como é que.
licenças, as autorizações
Sim.
também. Tem algum atalhinho aí da Cubo já?
Não tem
Não é
atalhinho.
atalho,
Não
né?
é atalho.
Mas.
O que tem é basicamente conhecimento de causa.
Ok.
Ponto. Eu digo às pessoas, quando vão comprar o terreno, pensem, pá, mandem-me uma foto do
Não
terreno, a
compra o
localização.
terreno ainda,
É,
calma.
manda a localização, deixa-me dar aqui uma olhadela, a ver o que é que a gente
Sim.
consegue fazer. Há situações, a gente outra vez falou, e é um assunto muito importante, que é auges, e há terrenos agrícolas, há terrenos urbanos, há rústicos, há uma panóplia de soluções.
Sim.
Eu não vou dizer a toda a gente, ah, vamos agarrar em terrenos rústicos e pôr lá casas modulares que depois possam ser movíveis. Não. A Câmara não vai permitir, como é óbvio,
Ok.
não é? Há metragens que eles podem aceitar e deixar ser construído, mas não dá para fazer uma construção residencial a tempo inteiro de grande porte. Consegue-se fazer alguma coisa pequena.
Pequena.
Pronto.
Então, se for pensar numa coisa pequena e num auge, é compatível ali por um período?
Para a auge é compatível, depende do patamar da
Da
auge. É
auge.
muito importante as pessoas entenderem. A auge pode haver dois, que é a auge que está completamente ilegal e que não está em processo de legalização.
Não tem,
Não, não tem
não tem.
arruamentos, não tem
Não
muração,
chega
número
água
de
na
porta.
rua, não chega nada.
Pronto, isso aí não vale
Não vale a
a pena.
pena. Isso aí
Porquê?
vai ser, sabe-se lá quando,
É
né?
algo que vai demorar uma eternidade e não se sabe quando é que vai demorar. Ou seja, estamos ali a trabalhar num limbo que, sim, vamos pôr lá a casa. Será que vão dizer para tirar da
Ok, eu
casa?
tenho um terreno de 65 mil numa auge que já tem tudo urbanizado ali. Já tem. O
Aí
que
já
você
pode.
sugere?
O que eu sugiro é basicamente a gente faz um processo de duas fases, que é um processo de uma casa amovível para dentro de uma auge, que depois passa a ser uma casa residencial após a aprovação da auge. Porquê? Porque a casa em si, a diferença aqui é eu próprio posso fazer as fundações serem movíveis. Né?
Sim.
Lá por ser uma sapata de betão, um contrapeso. Eu depois posso travá-lo contra a terra e fazer o
A única
travamento de estrutura.
diferença, o que vai estar em cima vai ser tudo pronto, igual.
É, tudo a mesma coisa. A única coisa é que a casa tem que estar
Tem que
fora do
estar
sol.
fora do solo e depois você fecha
Depois
isso.
metemos a terra e aterramos as coisinhas para ficar bonitas.
Ó,
É uma
oh,
forma de fazer. Eu costumo dizer, eu não vou contravair em nada, nem estou aqui
porque olha só,
para.
tô falando sério aqui. Eu tenho um cliente já de olho nesse assunto. Já estamos aqui, já tenho clientes de olho nesse assunto. Por exemplo, não que eu queira indicar um auge nem nada, mas vamos supor, se seja um terreno de 65, 70 mil, ainda encontra
Sim,
num
dá.
processo ali que não está totalmente, que ainda não tem um projeto
Sim.
aprovado, essas etapas, né? E qual seria o tamanho dessa casa para ser compatível para esse augezinho aí? Vai.
É assim, na boa prática, se estiver em auge,
Que
okay,
você colocaria
o que eu
ali?
colocaria seria uma harmonização do loteamento para 20 casas e para propor à Câmara para fazer a legalização disso.
Ok, como assim? Peraí, você já está fazendo um loteamento?
Já, porque
Um
a Câmara.
loteamento?
É porque a Câmara o que te vai pedir é que tu legalizes, que faças arruamentos, que faças esgotos, a Câmara depois vai devolver o dinheiro desse investimento.
Sim, eu sei.
Só que o que é que acontece aqui? Eles, secção a secção, se for algo que seja
Seria um
enriquecedor,
auge um pouco maior.
para a Câmara ver como um investimento.
Que
Estás a perceber?
interessante.
E aí o que é que acontece? A
Ela
Câmara.
tá de olho ali porque vai ter gente se mobilizando para depois. Eu sei que os moradores acabam pagando
Sim.
antecipadamente e depois,
Isso
velho.
tem que ser
É
obrigatoriamente.
sempre
Porque
assim.
assim, a auge, basicamente, é uma construção que começou ilegal. Okay? Foi um arruamento que foi
Mas
feito.
tantas casas hoje tem que já estão, que ainda estão
Mas
assim.
a questão é que existem imensas casas que não podem passar para o legal. E que estão num estado que foram tão construídas, tão más, que é completa. Estamos a brincar
Nem que
aqui
a
com.
câmera quisesse.
Mesmo que a Câmara queira, eu costumo dizer a brincar, eu ainda já fiz algumas visitas para esse género. Eu já fui a casas que não têm pilares. Né? Estão
Então.
assentas em tijolos cruzados. Okay?
Não, eu conheço muitas pessoas que elas próprias faziam de final de
Pronto.
semana essas
E a questão
casinhas,
é essa:
entendeu?
é que a Câmara também não pode fechar os olhos de tudo.
Não pode,
Não é? É a
exato.
mesma coisa: as pessoas têm garagens por todo lado, churrasqueiras por todo lado. Há regras, não é?
Sim.
Há regras. Eu costumo dizer, quando vamos fazer uma abordagem para isto, temos de ter atenção ao que é que estamos a fazer.
Sim.
Temos de respeitar o que a Câmara exige. Se a gente respeitar os padrões, não é? e a Câmara vir, que estamos a fazer um
que
investimento...
Que é possível chegar ali num momento...
É, eu costumo dizer, a Câmara não é o bicho papão. Claro. Mas é que não. Às vezes temos medo de falar com eles.
Ah, é?
Porque se chegarmos e fizermos um projeto que seja coerente, uhum, e que faça desenvolver uma área que já está ilegal, mas que pode passar a ser legal, porque é que eles vão dizer que não? É muito mais fácil aceitarem fazer aquele condomínio com a legalização do loteamento do que mandar os outros embora, que nunca vão mandar.
Uhum.
Estás a entender? Entendi. Portanto, tem tudo a ver com uma abordagem. O meu conselho para este problema que estamos a falar agora aqui...
Que é o problema de habitação.
Que é o problema de habitação. Baseia-se muito no quê? Nós temos que compreender que tem que se gastar dinheiro para ganhar dinheiro.
Okay.
Uma pessoa que quer...
Isso é uma regra, né?
É, mas uma das pessoas não as fazem.
Eles querem receber dinheiro na árvore sem pôr a semente no solo. Não?
É que as pessoas querem chegar à Câmara sem nada e dizer, olha, eu quero fazer aqui isto. Ah, então está bom. Não pode ser. Não pode ser um desenho de um guardanapo. Tem que se gastar dinheiro a fazer um projeto.
Claro, fazer um projeto.
Um draft. Uma ideia geral do que é que a gente vai querer, porque é que a gente quer, como é que a gente quer. Para a Câmara dizer, ok, temos capacidade, não temos capacidade. Imagina que nesse terreno até dava para fazer 100 casas. Mas não há escovas, não há bombeiros, não há polícia. Uhum. A Câmara não pode assumir o risco. Não tem capacidade para desenvolvimento.
Uhum.
Isto são coisas que o meu aconselhamento é simples. Vão ter comigo, dizem ao Carlos, preciso que venhas a uma reunião comigo para aconselhar-te.
Essa, para mim, foi a melhor parte da nossa parceria. Né? É verdade, porque as informações, nem todo mundo domina. É claro que você não domina todas as etapas, mas você está...
Eu vou atrás delas.
Alinhado, você está alinhar todas as etapas do seu negócio, que é desde o terreno, qual é o tipo de terreno, a localização, para fazer um projeto em cima disso e gerar...
Já temos três em andamento, votamento para isso. Nenhum deles está numa auge, estou sincero, são todos terrenos.
Claro, não é?
Tem dois que são metade rústicos, metade urbanos, e tem outro que é urbano. Esse não tem problema nenhum.
Okay.
É um processo que vai arrancar para o ano, de certeza. O que eu faço sempre, e é o que eu digo às pessoas, o meu trabalho... em parte, é aconselhamento. Tudo o que são investidores e construtores de grande porte, eu, como é óbvio, não tenho tempo para tudo.
Sim.
Eu digo sempre isto. Portanto, eu não me meto a fazer projetos eu próprio. O que eu faço é aconselhamento. Eu sei as regras, sei as leis, e se não sei, vou perguntar a quem sabe. E daí é que eu chego lá.
Sim.
É um pouco por aí.
Olha, nós temos ainda muitas perguntas, mas eu estou vendo aqui pessoas que estão mandando mensagem, que já estão aqui no nosso canal do YouTube. Deixa aqui seus recados, suas perguntas. A gente quer ajudar as pessoas a tirar essas dúvidas. Eu já recebi antecipadamente várias perguntas também. Vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade, quais são os processos, né, da construção, dos processos. Mas eu vi aqui, olha, temos uma mensagem do Rubem, do André. O André, por exemplo, colocou que a casa modular oferece a mesma fiabilidade que uma casa tradicional. Uma boa pergunta, olha aí.
Eu acho que honestamente oferece mais.
Mais.
Porque se nós formos pensar...
Fiabilidade, ele está, né?
Questão... Sim, a resistência. Hoje em dia a casa tradicional, o que leva por dentro é gesso. Okay? Ou peladuro.
Uhum.
Há pouquíssima gente a fazer com alvenaria, porque não é coerente fazer com alvenaria. O tijolo em si não é uma boa barreira acústica.
Uhum. Fora as camadas que você tem que colocar por fora para poder dar...
E fora a questão de estar alinhada, né? Também, uhum, é necessário ter as peças alinhadas, que é outro desafio.
Uhum.
O que eu vejo sempre é o tabu da construção de uma para a outra tem que se pensar de uma forma simples. O material em si tem que ser material resistente. Por isso é que eu tenho no Instagram até aquele teste que estava a falar.
Ah, vou mostrar daqui a pouquinho esse vídeo da resistência.
Eu não faço aplicação. E falando aqui um pouco de marcas, eu não aplico peladuros simples, o standard branco. Porquê? Uhum. Não tem resistência. Se eu for comparar isso a uma parede de tijolo, não há comparação.
Claro.
Ou seja, lá está, vamos sair a fiabilidade de uma casa feita com materiais de má qualidade, não pode
não
ser
adianta,
a mesma coisa.
Então, assim, não é todas as casas modulares,
é
André. É aquelas que você está sabendo ali
necessário ter
o
atenção.
Tipo de material que está sendo usado.
O conselho é perguntar.
Me perguntaram se pode pôr quadro.
Pronto.
Casa modular. Pode pôr quadro nas paredes. Aí que está o material.
Está o material. Eu tenho as placas de parede, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Eu uso a placa de imanto. Para quem percebe deste ramo...
Aquela que você põe fogo. Agora nós estamos
falando. É aquela que põe fogo.
Vamos pôr aqui.
É uma placa de alta resistência.
Ok. Okay?
Essa placa, se a gente colocar uma bucha de...
Essa é do fogo.
Essa é do fogo. Esta placa aqui que estamos a ver em cima, que é assim um roxo azulado.
Meio azulado.
É uma placa de alta resistência um pouco para tudo. Ela aguenta com um parafuso, com uma bucha plástica, uhum, 60 quilos.
Uau!
Ok?
Se acho que dá para pôr um quadro.
Dá para pôr um quadro. Se quiser pôr um espelho, que já pede um bocadinho mais, põe uma bucha de ferro.
É porque
vai
a cozinha vai ter todos os armários. Sim. Também, está tudo ali.
Eu, por precaução, embora a marca em si diga que resiste.
Aguenta, resiste.
O que eu faço, eu ponho uma camada de Corotec por dentro para fazer enchimento.
Para poder dar suporte mais interno, né? E aqui a mesma, ele passou um risco de...
É, para cortar.
Para cortar, olha a diferença. O martelo, esse é um martelo de borracha.
É, também temos
esse
outro martelo.
Esse é o de borracha. Eu gosto de ver o outro, que é o de ferro.
A questão é que o de borracha já ficou marcado embaixo.
Ficou já, o de cima.
Em cima está
sujo.
Olha lá,
quase nada.
Não, está sujo, a gente conseguiu limpar isso depois. Aqui já não, já se vê mesmo a reentrância da,
acho
na
que
placa.
Esse vídeo não tem o de ferro, tem um outro vídeo que... Bom, temos o canal do Instagram,
do
já
YouTube,
está divulgado aqui no nosso, na nossa descrição do nosso canal do YouTube. Temos aí os canais, né, do Carlos e
podem,
do Cubo.
Eu forem mesmo ao site e tu tenho ao blog e podem mesmo fazer perguntas. Eu tenho lá uma série de perguntas típicas que me fazem sobre construção. Esta pergunta é uma pergunta típica. É algo que eu até fiz e tenho estado a fazer. Tenho uma série de testes para pôr ainda na internet também. Isto o tempo não dá para tudo e acabamos por falhar um pouco aqui nesta parte. Mas porquê? Temos trabalho para fazer. Mas no fundo, mesmo uma das perguntas que me fazem muito
do
às vezes...
Do fogo, não é não?
Do fogo.
Pega
do
fogo.
Então a casa vai arder. Então se começar a arder, eu dou um exemplo muito prático. Uma construção culpa projeto, é as minhas, não arde por uma questão simples. Uma fogueira para arder tem que se pôr madeira. Tem que haver algo combustível.
Okay.
Eu não tenho nada combustível. As minhas paredes são estas que vocês
que
vão ver.
Viu?
Não ardem. Eu não tenho madeira dentro das paredes. Tenho Corotec, ou seja, tenho um ano de vidro. Não arde.
Não arde.
Tenho uma mineral. Não arde.
E a questão do teto, do telhado? Eu li um pouco no seu blog também sobre a questão da qualidade da telha, do material que vai em cima, né?
Nós temos dois tipos de cobertura. Quer dizer, temos uma série de outros, mas o típico, vamos falar do típico. Temos a cobertura semiplana. Eu não uso coberturas completamente planas, uso a cobertura semiplana. E tenho a cobertura inclinada, que é tradicional. Eu, mais uma vez, vou para produtos de qualidade. Ponto. É a minha meta. Eu, para coberturas inclinadas, eu estou a trabalhar com a BMI, okay, que tem um produto de alta qualidade que me dá garantia de 20 anos. O que faz com que o produto final seja estupendo. O que é que a gente faz diferente? Fazemos a estrutura do telhado todo antes de ir para a obra, vamos as telhas em paletes já preparadas e aplicamos as telhas lá.
Isto é no local.
É no local. As telhas têm que
só
ser
o telhado que não vai dentro do caminhão.
Não. Pensa assim, a estrutura dele vai. É só literalmente pousar a telha. Aquilo é o trabalho mais rápido que alguma vez foi feito.
É só pôr a telha.
Muito rápido. É um,
né?
Dia.
É um dia.
É um dia pôr as telhas.
Isso que eu vi no vídeo anterior que a gente conversou e eu fui lá te entrevistar em um dia. Então, prazos, vamos lá. Qual é as etapas? Vamos desde o início. Então, terreno...
Ok, tudo. É assim, eu para começar, eu estou sempre a trabalhar em conjunto com vocês, como é óbvio nisto, mas a minha meta é, assim que vocês assinam um terreno, o terreno normalmente varia mais no sentido do que é que o cliente está à procura.
Claro, claro que se eu tenho um cliente que está à procura desse tipo de construção, a gente vai fazer essa parceria, primeiro eu vou mostrar o terreno, não vou deixar ele fechar, eu não vou deixar meu cliente fechar um contrato, CPCV ou escritura, sem primeiro...
É importante porque imagina, se tu queres fazer uma casa num terreno inclinado, dá para fazer.
Dá.
Mas se calhar o dinheiro que a gente vai gastar em betão para conter as terras, dá para comprar um terreno direito.
Pois.
Ou seja, é importante a pessoa ter esta abordagem.
Claro, e algumas pessoas às vezes não têm.
É, e eles podem dizer, pô, Carlos, adoro.
Tá barato esse terreno,
cara.
É, o
terreno tá baratíssimo.
Nossa, que terreno barato. Você vai ver, vai gastar uma fortuna para poder...
Tem que se gastar betão, tem que se fazer contenções, tem que
tirar a terra, também custa.
O movimento de terras também custa. Ou seja, há muitos trabalhos inerentes. E aí é que chega o aconselhamento, quer dizer, olha, atenção, tudo bem, nós vamos gastar aqui menos 30 mil euros, mas se calhar vou gastar 40 em betão e movimento de terras e isto tudo. É isto que eu faço. A primeira fase, normalmente, eu digo, um mês e meio é o tempo de procurar um terreno. E já é um tempo para fechar, para comprar mesmo o terreno.
Ótimo.
A pessoa, durante esse processo, quando assina o CPCV, a gente já avança para a segunda fase. A segunda fase é o quê? Vamos sonhar. O que é que queremos
Vamos
fazer?
Vamos fazer os projetos.
Eu digo às pessoas, mandem imagens do Instagram, mandem imagens do Facebook, o que
você
vocês quiserem.
Deixa eles mandarem para você.
Mandem o que vocês quiserem.
Que
eu sou eu sou aquela pessoa que... Tenho a minha equipa por trás para trabalhar, a minha arquiteta vai agarrar nisso, vai começar a fazer um esboço e eu puxo-os à terra. Eu digo assim, ok, vocês deram-me um plafão, que eu falo sempre com as pessoas abertamente. Eu prefiro que me digam, cara, só tenho 100 mil euros. Eu faço uma casa para 100 mil euros.
Eles mostram as imagens, mas o dinheiro...
Não, mas eu, por exemplo, tenho um cliente que vai construir agora em janeiro. E ele estava a dizer, Carlos, eu no início estava com medo. Não temos muito, ele tem 130 mil euros, para teres uma ideia.
Sério?
E quer um T2.
T2 de 130 mil.
T2 de 130
Fora
mil.
Fora o terreno.
Fora o terreno.
Ok.
E eu disse, dá para fazer. Ele disse, mas agora queria um escritório. Assim, dá para fazer. Então, mas o que é que você quer? Ah,
Uma
que
churrasqueira.
churrasqueira, o carro, uma pérgola, uma janela de leitura, uma zona para a minha esposa trabalhar, não? Ok, então manda-me as coisas todas, eu faço o pacote, a gente vai desenvolver aqui um projeto. A primeira reunião, a primeira coisa que eu lhe disse foi: olha, dá para fazer, dá. Estruturalmente a gente tem casa fechada. Agora vamos ver o dinheiro para dentro, não é? Você tem que comprar cozinhas, tem que comprar casas de banho, cerâmicas. Agora temos isto aqui.
Claro, que é os acabamentos todos também,
Eu
né?
fiz a proposta do que é que ele tinha que fazer. As áreas não eram muito grandes, os quartos são pequenininhos, a cozinha ainda é espaçosa, a casa ficou com uma casa de 87 metros quadrados, se não tenho erro.
87,
É
ok.
boa.
Quantos T2?
T2, dois pisos, ok? E foi que a escada ocupa espaço. É assim uma coisa, mas é, ocupa espaço. E eu disse: mas vamos dar aqui um miminho.
Miminha?
O miminho foi o quê? Fiz uma zona de leitura, ou seja, uma das janelas da sala é com um banco retraído com um ímã na parede para pôr os objetos, ou seja, o telemóvel a carregar, o tablet.
Oh, tem
Para
tecnologia.
quê? Porque eu senti que era algo que eles necessitavam, ok? Fiz a zona da cozinha com um espaço mais familiar, uma coisa mais simples. Foi o que eu lhes disse: isto não vos vai durar a vida toda, mas tem aqui material que dura-vos 20 anos, portanto já fizemos em madeira. O que é que eu tento sempre procurar? Ok, se calhar não dá para comprar um Ferrari, mas a gente não consegue comprar um bom Peugeot, um bom Renault, e ficamos bastante satisfeitos
Com bons
com
acessórios,
bons
de
acessórios.
repente.
Eu digo sempre às pessoas: a estrutura da casa vocês nunca mais vão trocar.
Sim.
Se vocês agora têm uma mesa, se têm uma cozinha, isso tudo se troca.
É, e
Se
também tem horas que você cansa também daquela.
tem uma cerâmica barata, pá, não há necessidade, a gente consegue uma barata bonita. Pá, não vai durar tanto como a outra. Não, claro que não vai durar.
Claro.
Mas temos que ser realistas com o que estamos a fazer. E o meu trabalho deste mês e
Você
meio.
conseguiu equalizar ali o objetivo
Sim, e fiz a
dele?
pérgola, e ficou com uma pérgola. No total.
Deu
Deixa-me.
uma esticadinha.
Não, ele gastou, no total, com o movimento de terras, foi 140 mil, não foi mais que isso.
Uau!
Foi. Não, pensa assim, está simples, mas eu, para mim está super charmosa.
Que
E eles também
joia!
adoraram. Foi, é o que eu digo, não é necessário fazer muito.
O que que a pessoa precisa para começar esse projeto? Ela já tem que ter todo o capital, ou isso pode ser em etapa, em tranches
Pode ser
e.
por tranche. Se forem
Ok.
o novo banco, como tem um acordo comigo, as
Eles
formas de
também
pagamento.
fazem em
É.
etapas, né?
E o
Também.
novo banco vai lá, vai à fábrica ver. Não liberta o dinheiro como os outros bancos, só no terreno.
Que isso também já tive
Pesa.
casos de clientes que fizeram obras tradicionais e se deram mal. Tem muitas
O que
histórias
é que acontece?
tristes.
Eu, como tenho este certificado no novo banco, o que me permite é que eles vão à minha fábrica,
Então, nem
avaliam.
precisa estar lá num
Não.
solo, ele já está fazendo uma avaliação na obra, porque a obra está
Tá,
acontecendo. Os materiais estão sendo utilizados e você está dando
e
avanço
nós
na
temos as duas
construção.
coisas ao mesmo tempo. Nós temos o terreno e temos a construção ao mesmo tempo. Portanto, eu
Quer
digo.
dizer, ele também pode ir no terreno ver o que você já fez ali na fundação.
Tem que ver, tem que
Ai,
ver.
que boa notícia,
É isto, é
gente.
que a vantagem de ser uma empresa certificada é isto, é que o banco aderiu às regras de construção que eu tenho na minha
Ok.
fábrica e eu aderi às regras que eles têm
Que
de
eles
exigência
têm de exigência.
da casa ser um vivo ou não, como é que eu faço as fixações, que tipo de
Sim.
qualidade é que eu tenho, que eu tenho uma
É
classe A
porque
mais.
até outro dia eu tenho departamento de crédito, eu pergunto, né? O banco dá crédito, não dá para
Não dá.
casa amovível e é
Não.
muito difícil. E você tem que fazer. Se é uma casa tradicional, fica muito mais demorado,
Pois fica.
porque você também tem que ter um belo de um capital antecipado, porque o banco tem que ir lá no terreno e ver a coisa toda
A
lá.
única coisa que pesa sempre aqui na construção modular, no meu caso, tem a ver com o capital de entrada. Nós temos que pensar que eu faço uma casa de 150 metros quadrados, 140 metros quadrados em 3 meses. Okay?
Pois
Eu entrego a
é
casa
muito rápido, não dá tempo de parcelar nada.
À pessoa em 5 meses, 6
Não
meses.
tem muito o que dividir.
Eu não consigo dar as todas. Dê-me 10% agora da entrada, não dá.
Não, não dá, porque você é muito rápido para produzir
Eu já
tudo.
tenho a casa pronta e estou à espera das janelas. Ou seja, isto não dá em Portugal.
Não dá.
Janelas são 1 mês e meio, 2 meses. Ponham isto na conta. Eu, em 3 meses em fábrica, já tenho que ter janelas já postas. Não dá.
Mas nesse caso, com o novo banco, a matemática, o timing,
É.
tá dando tudo
Eles
certinho.
conseguem atribuir. Eu peço sempre 30%. Ok? Portanto, eu digo sempre às pessoas: tenham pelo menos 10% do valor.
10% do valor.
E depois o resto
Para
conseguem com o banco.
antecipar, aí o banco começa a dar.
Exato. O banco liberta logo à entrada, porque eles já sabem que esta é uma das condições que eu tenho. Portanto, eles vão.
Ah, já tem uma condição
Mais uma vez,
diferente.
sou
Mais uma
certificado.
vez, cubo.
Cubo. Não, isto foi algo que eu investi logo de início. Assim que comecei a abrir este projeto, eu tive a
Tem que
fazer.
ser. É por isso que nós estamos aqui falando sobre casas modulares, que isso vai revolucionar o mercado em
Sim,
Portugal.
sim.
Porque nesse jeito, nesse seu. você tem um mindset, Carlos, não é por nada. Totalmente diferente da grande maioria, porque você está pensando em todas as barreiras
Sim.
que os nossos potenciais clientes têm ao pensar em comprar uma própria
Eu sou um
casa.
cliente da Cupa Projeto.
Você é um cliente do
Eu
cubo.
sou um cliente da Cupa Projeto. Eu acho piamente, eu quando desenvolvi este projeto, eu e a minha mulher, que isto, eu
Ela
costumo dizer,
está aqui,
ela está aqui
parabéns,
para me dar apoio,
hein? Eu
eu
sei.
costumo dizer, eu não faço nada sozinho, não, a casa não é só de um, é de todos. Quando se falou e muitas conversas que tive com ela, um dos nossos focos foi sempre: a gente tem conseguido criar um produto que as pessoas consigam comprar, que eu consiga construir e consiga ter qualidade. Isto são os requisitos para nós.
Sem travar em nenhuma
Sem
etapa
trabalho,
do processo.
eu digo, as brincadeiras que eu faço são poucas, mas ao mesmo tempo são muito simples. Eu digo às pessoas: eu tenho o meu gabinete para fazer o projeto da vida. Eu faço projetos, tenho a minha arquiteta para fazer projetos, tenho um engenheiro para me ajudar. Nós conseguimos fazer o projeto base. Eu mando para outros gabinetes para acabarem. Um projeto normal de uma casa para projeto em si demora 5 a 6 meses. Eu faço em mês e meio.
Então, é isso que a maioria das pessoas se assustam. Ai, vai fazer um projeto, vai colocar lá na câmara. E também tem o Simplex que mudou um
Agora
pouco.
tem o Simplex.
Vamos falar sobre isso. O que
Quiser.
mudou nesse aspecto? As pessoas estão sempre acostumadas às crenças, né? Nós viemos aqui
A
hoje para
religião.
a religião de que a casa que você vai construir por conta própria não vai acabar nunca.
É,
Vai ser
exatamente.
anos, né, para
E não é
acabar.
mentira, são
E
2 anos,
hoje em
hein?
dia. Hã?
São 2 anos para uma casa tradicional, em média.
Então. Só que nós estamos aqui quebrando esses paradigmas e quebrando
Estamos.
esses mitos, porque, olha, o Simplex já chegou.
Sim.
Meio que, me explica um pouco sobre
É
o
assim,
que que você já percebeu
o
no.
Simplex, eu ando à procura de saber o que é o Simplex até agora, né? Eu acho que toda a gente que está neste país anda à procura de
Até minha
saber.
advogada ainda está tentando
Está tudo a tentar agilizar, tudo é uma complicação, tudo
agir. Nada Simplex, é mais
nada simplex.
complexo.
O que eu digo a todos os meus clientes e a minha forma de ver é: nós, para trabalharmos com o Simplex, temos que seguir as regras a 100%. Ponto. Não há
Ok.
cá aquela janela um bocadinho fora, aí eles depois vão aceitar, eles fecham os olhos. Não. Eu tenho uma casa, aquela casa que tu filmaste, ela tem uma parede curva.
Eu
São
vi
30 centímetros
a
que a
de
gente,
cima, né?
acima, tem 30 centímetros dentro da área que ultrapassa o perímetro de implantação da casa. Porque, por isso é que ela ficou curva.
Ela tá ali no limite ocupando, ou
Porquê?
seja, não para fora.
Para estar a 100% dentro da lei.
Entendi.
Não há, mesmo que a câmara vá, não. Está
Mas hoje em dia você dá entrada no projeto e se eles não responderem
30 dias.
em 30 dias, então quer dizer, isso já antecipou toda essa etapa.
Antecipou, mas vai dar muitos problemas para quem, eu costumo dizer, as pessoas que não estão psicologicamente preparadas. Eu, quando digo pessoas, estou a dizer gabinetes, não estão preparados para fazer algo que é rápido e simples, não funciona. Portanto, os gabinetes estão a trabalhar comigo, eu faço toda a base do projeto para já não ter este problema. Porquê? Porque muitas vezes eu deparo-me com mandar as coisas para eles assim: ah, Carlos, mas vamos fazer como? Eu assim, como a lei manda? Se a lei permite-me ir até 7,05 metros, e eu preciso de ir a 7,05 metros, vou, mas não vou a 7,10 metros, pá, nem que tenha que reduzir um pouco o pé direito, ajeitar qualquer. Ou seja, o que eu faço para que isto funcione e que o Simplex funcione é simples.
Porque
Veja
você
a
não
lei.
pode ter percalços depois.
Não,
Por mais que você
não,
possa começar
não.
agora mais rápido, em 30 dias, entre aspas.
O que eu digo às pessoas é: o que é que o Simplex trouxe de diferente? Passou de ser 10 anos para avaliar a casa. Ou seja, a Câmara deixou de ter um prazo durante o período da
Ou
construção,
não ter prazo,
ou não ter
praticamente.
prazo, para ter 10 anos. Ou seja, a fiscalização vai continuar a existir. As pessoas não se iludam que agora, nesta fase, todos os construtores, quase ninguém passa nas obras, quase ninguém vê nada. O que é que vai acontecer? Enquanto antigamente a gente tinha alguns inspectores que, pronto, trabalhavam de uma forma diferente, nós hoje em dia vamos ter pessoas diferentes a ver a obra. Ou seja, não é uma pessoa só que vai lá ver: olha, está aprovada, está ok. Não. Durante 10 anos eles podem fazer inspeções.
Pode. Então, se daqui a 3 meses tudo aconteceu dentro desses prazos e a pessoa chegou lá, você colocou em um dia,
Sim.
montou a casa, os legos, os pedaços chegaram lá, você montou, fixou tudo, ele já pode praticamente entrar para morar?
Ele pode entrar dentro da casa passado 2 a 3 semanas,
2 ou 3 semanas,
ok? E eu explico
ok.
porquê. Há coisas que eu, por uma questão de qualidade,
Você quer.
faço lá.
Você está lá ainda, né?
Estou
Você
lá
está lá
ainda. Eu
trabalhando.
coloco a casa, depois tenho que colocar os pavimentos flutuantes. Não vou estar a fazer juntas, não faz sentido. Não, aqui não é uma casa temporária, aqui é uma casa residencial, ou seja, passou a viver, portanto não vamos fazer juntas. Os barramentos exteriores, para garantir que tem qualidade e que é um barramento armado, que fique todo conciso, tem que ser no sítio. Eletricidades, eu como não gosto de fazer tilhos nem ligações a meio, eu faço puxadas do quadro para a zona de distribuição, não estou a fazer uniões.
Direta, não tem pedacinhos emendados no meio do caminho, não?
Há uma coisa que toda a gente que faz reuniões comigo e pessoas que estão... Eu vou pouco ao Habitat. Eu não é o primeiro nem há de ser o último projeto que eu recuso-me de fazer, porque as pessoas não têm dinheiro, querem uma coisa que eu não consigo lhes oferecer com o dinheiro que eles têm. E pergunto, Carlos, mas não dá? Não dá. Eu não abri uma empresa para ter problemas. Eu abri uma empresa para ter uma empresa. Eu tenho a empresa para a vida, não é para
É um propósito, é uma missão, é algo muito maior do que apenas um negócio, uma venda, um cliente. Eu acho que esse tipo de pensamento une pessoas, né? Esse tipo de propósito, de missão e de visão, une pessoas que têm esse mesmo objetivo. Eu também não quero indicar para um cliente uma coisa ou falar para ele de um imóvel que eu vejo que dá dó. Eu não gosto. Eu não vou angariar qualquer imóvel também, porque...
Nós sabemos que na área comercial há muita gente que... Não. É comercial por esforço, okay? Porque tem que ser. E eu sei o que é que tu estás a querer dizer, porque é mesmo isto. Nem todos os comerciais, nem todas as pessoas que estão a vender necessitam de enganar os outros para se dar bem.
Exatamente.
Eu acho que vale muito mais eu recusar um ou outro projeto. Epá, mesmo que eu sou fique chateado, eu respeito, mas...
Mas lá na frente vai vir muito retorno.
Tem que respeitar. Há pessoas que às vezes dizem, eu vou fazer tradicional. Isso é impossível você conseguir fazer uma casa tradicional com a qualidade que eu faço ao preço que eu faço a minha. Portanto, se você tem mais barato, o dinheiro é seu.
Nossa.
Eu não vou baixar. E isto é algo porque as pessoas pensam: construção modular é barata. Depende da qualidade que se quer.
Falando em barata, você vai me dar uma noção
Nós temos um ranking de valores. Desde, ok?
Desde.
O desde não é aqui para enganar ninguém, não é um tabu. Uhum.
E nem é porque...
Não é ser mau ou ser bom. Tem a ver que temos que pensar em de que tipo de construção, se é 2 andares, 3 andares, 4 andares, resto de chão. Temos que pensar quantas casas de banho é que temos na casa. Pode ser uma casa de 2 andares, mas pode ter 4 casas de banho. E claro que não vai ser o mesmo preço que uma casa de 3 andares.
Geralmente, em todo negócio de imóveis, a casa de banho e a cozinha... Que são o peso maior em termos de valores.
E as cozinhas,
o que custa.
As cozinhas hoje em dia, ok, podemos ir ao Huawei e ao IKEA, sim, sem dúvida. Se me perguntarem qualidade, se for para as camas altas. Tudo o resto tem que ser feito personalizado. Para ser personalizado, é caro. Porque ou vamos para material que não é hidrófugo, que a gente, passado um tempo, começa a ter aquilo a inchar, depois o material estraga-se. Porquê? Estamos sempre a coisas baratas. As regras que eu tenho na empresa são simples. Materiais que a pessoa vai aplicar na casa têm que ser aprovados por mim. E quando digo aprovados por mim, não é elitista, quer esta marca. Não, quer saber da marca. Diga-me qual é que é o material, vou ver a ficha técnica. Tem qualidade, não tem qualidade? Tem qualidade? Okay. Não tem qualidade. Assino-me um papel a assumir a responsabilidade do material e eu aplico lá mesmo.
É porque os clientes, os compradores vão fazer parte desse processo de escolher, os acabamentos e os armários.
Mas as pessoas têm a ideia que o ROI e as promoções é que são boas. Então isto aqui às vezes...
Olha, tem aqui um piso em promoção.
Exatamente. Olha, agora tenho... Pois, mas eu vou construir a casa daqui a 2 meses, não é agora? Quer que eu compre agora o material? Isto presta? Não sei, veja você. E eu digo que não. Mas o que é por isto? Ok.
Assim não
de coração, não há problema. Mas tem que ser assim. Infelizmente, na área da construção, e para quem já está há muito tempo sabe o que é que eu estou a dizer, há clientes que querem ser enganados. Eu, como não gosto de enganar ninguém, eu digo-lhes na cara deles: vocês vão ser enganados, mas pelo menos assinam o papel a assumir que vão ser enganados. É uma forma simples de ver.
Está certo.
É uma forma simples de ver.
Porque é uma questão de acabamento também. Ali a pessoa pode ter
Eu respeito se a pessoa não tiver dinheiro para gastar. Não é isso. Eu é que digo, materiais baratos há imensos.
Exato.
Há alguns melhores, outros piores.
É.
Deixa escolher pelo menos um parecido melhorzito. É só isto. E não é 50
centímetros. Você pode dar uma orientação ali. É. Às vezes na mesma loja também tem coisas de melhor qualidade e outras menores.
Mas nós apresentamos. Quando o cliente diz, olha, eu quero azul com uma cerâmica de 40x40, vou dar um exemplo, a gente apresenta as que nós recomendamos a um preço barato ou um médio, dependendo da qualidade que se quer. Mas nós apresentamos isso. E nós somos muito diretos com o cliente. O cliente é que manda. Quem paga, manda. Isto é uma coisa que o meu pai sempre me disse e eu aprendi muito depressa. O que é que é aqui o mandar? Eu mando na minha casa, você manda na vossa. Portanto, escolha o que quiser.
Enquanto a casa estiver dentro do seu...
Da minha responsabilidade.
A sua empresa é a sua casa, não é dele.
Pensa assim, eu já estive aqui, eu já construí em Portugal também uma série de moradias e prédios. Moradias, então, que é uma coisa muito mais pessoal. Contacto direto. Tive imensos problemas quando as pessoas começam a ir para materiais baratos. Não é? Chão flutuante, então é uma lacuna gigante. As pessoas têm a entender, mas aquilo é barato, vamos comprar aquilo. Eu compro e ponho. Eu não vou estar a falar de números. Eu já tive uma empresa que a gente aplicou chão. Eu tive que arrancar o chão inteiro de uma casa. porque o chão ficou manchado. Não fui eu que o comprei, só apliquei. Mas não está escrito. Não há provas. Não é? Ah, pôs-me em tribunal, tive que o trocar. Agora, é correto para o construtor isso?
Não, não é justo
e
também.
E a pessoa, quando está na parte de cliente, acha que isto é correto.
Por isso que agora a empresa é sua, você não está pronto, exatamente. É o cubo, né? Então,
agora é o cubo, isto aqui tem que ser assim, certinho.
Tem que ser do jeito que você quer mesmo, é isso mesmo. Temos um comentário do Rubem Rodrigues e também vou aproveitar e avisar que quem tem mais perguntas, quem quer saber mais, quer receber projetos, quer ter ali novidades, né? Tudo que estiver saindo sobre novidades da Cubo, nós vamos estar encaminhando para os nossos clientes. Tem um QR Code aqui, que é um Google Forms, que você coloca ali algumas informações só para que você possa ter acesso a alguns modelos. Nós vamos enviar para vocês alguns modelos de projetos que já estão ali...
Já feitos,
né? Para você ter uma ideia. E, claro, vamos passando por etapas, né? Eu gostaria de ajudar você, eu quero estar com você nesse processo... Eu tenho uma etapa anterior, que é a qualificação do cliente, quer saber qual o que ele quer, o que ele busca, onde que ele quer morar. É o trabalho do agente imobiliário, do intermediador imobiliário. Depois vamos pensar em terrenos, vamos ajudar nessa pesquisa. Ao mesmo tempo, podemos falar com a questão do crédito, porque ele vai andar junto aí justamente porque já está ali na parceria. E chegamos aí, escolher algumas opções de terrenos. Estamos juntos para mostrar para o... É uma parceria. Quando você trabalha com profissionais, cada um no seu cubo.
Na sua área, exatamente, é isso mesmo.
Cada um no seu quadrado, né? Temos a parte jurídica. Vocês podem ver aqui alguns episódios, né? Da nossa advogada. Também temos um departamento de crédito. Também temos aqui arquitetos que passaram pelo nosso podcast, que estão sempre ali nos ajudando em algumas etapas desse processo. E estamos aqui para isso. E eu gostei muito aqui do comentário. Também tem aqui o link do Google Forms no nosso chat, né? No nosso bate-papo. E eu gostei do Rubem Rodrigues, que ele colocou uma mensagem aí muito interessante. Olha, quando um profissional sabe que diz, não gagueja. Uma explicação exemplar. Eu não falei para você que eu não ia conseguir fazer muitas perguntas? Porque você domina o assunto, você domina com brilho nos olhos, como paixão, eu disse, com paixão. E a gente vê isso aqui, não precisa nem... Pode até falar na enfrascando. Agora é o recado... Já estamos ali nos recados finais, mas antes do último recadinho, eu queria saber assim... O que, em termos de ecologia, de sustentabilidade, ou de qualidade de... As pessoas que moram dentro de... Tem alguma coisa que seja dentro dessa área de estilo de vida e qualidade de vida que você pode dizer?
Pensa assim, a qualidade de vida é... Tu tens uma casa eficiente, termicamente.
Térmica, okay.
Que por si só é eficiente para a água, porque se tu tens não tens uma casa fria, tu não vais ter a tubagem fria. Isto é uma coisa tão simples quanto isto, ok? Se a própria casa tiver 20 graus, a tubagem que tu tens na parede
sai quente lá do...
Não sai quente, mas
não chega quente.
Não fica fria, não arrefece. Ou seja, tu reduz o consumo de energético. As casas têm os painéis solares, têm bombas de calor. Nós o que temos é materiais eficientes. Se conseguires controlar o teu habitáculo, tu consegues manter uma gestão térmica. Ou seja, tu não tens por um ar-condicionado, não tens de estar preocupada por um aquecedor. Eu normalmente recomendo salamandras e recuperadores de calor porque eu gosto. É bonito. Não é necessário. Okay. Nós temos uma
mais
casa...
para estar ali aconchegado, para aquele efeito.
Aquele,
né?
Efeito.
Um efeito gostoso.
É, exatamente, efeito gostoso. Depois temos a parte do ar, que quase ninguém liga em Portugal e é das mais importantes. Nós vamos ter uma casa que não transpira, não tem condensação.
Isso. Aí tem a questão de ácaros e de um monte de coisas que estão envolvidas com a questão de saúde.
Exatamente.
Né? Isso evita, diminui tudo.
Nós, todas as casas modulares, e é uma coisa que vai passar a ser lei como nos outros países. Uma VMC, que é um sistema de ventilação mecânica controlada, okay? É obrigatório. É 24 horas por dia a renovar o ar da sua casa. A gente consegue deixar o caixote de lixo aberto, okay? E o cheiro não fica lá. Porquê? Porque há um extrator que está a tirar o cheiro. Portanto, não há aquela chegar a casa, epa, cheira mal, ou fiz peixe ontem, ainda está no ar. Não está. Porque há extratores e há introdução de ar automaticamente durante 24 horas por dia. Isso já faz uma distinção gigante. Não temos que abrir as janelas, não entra poluição, ok? O facto de abrir as janelas, imagina, nós estamos a viver perto da cidade ou na cidade. Tu tens o escape,
e esses dias
tudo...
que tem a nuvem que vem, as poeiras que vêm dos...
Pronto, tem tudo.
Pode evitar um pouco.
Pode evitar um bocadinho, reduz um bocado o pó dentro de casa. O que nós temos aqui, eu digo sempre às pessoas, isto é a coisa mais simples, só para terminar, para também não consumir mais tempo. Duas coisas que temos que avaliar entre construção modular e construção tradicional. Construção modular é construção que nós apostamos em material de qualidade e acabamentos de qualidade. Construção tradicional é apostarmos em mão de obra de qualidade. Onde é que há lacuna? Não há mão de obra. Não há mão de obra. É aqui que a gente ganha dinheiro. Eu consigo fazer com muito menos gente o mesmo trabalho que uma construção modular.
E muito mais rápido.
É muito mais rápido. Consigo ter muito mais qualidade. Porque eu não necessito ser um gênio a construir.
E sem falar que não tem intempéries do tempo. Você está fazendo uma obra lá no...
Não, o rácio de produção anda à volta de 70%
tá,
acima de uma tradicional.
Se choveu, já não dá para fazer. Para a obra no meio
chuva,
do caminho.
Chuva, vento, frio, calor, tudo afeta. Eu digo às pessoas, um pedreiro, vamos falar sempre uma área muito simples que toda a gente quer. Um pedreiro, que é no dia todo ao sol, a redução dele
não
é
dá.
30% a 40%.
Ele trabalha um bom período, mas depois não aguenta mais.
Vai à minha fábrica, as pessoas não vão trabalhar o dia todo, não apanham vento, nem chuva, nem nada. Pois. Tem calor, claro, todos nós somos humanos.
Claro.
Mas é um pouco por aí. Okay?
Muita diferença em termos de saúde, qualidade de vida, sustentabilidade.
Sim.
Que também...
Higiene é uma coisa incrível. As paredes não ganham ácaros, não ganham umidade, não ganham condensação. Se a gente fosse falar em todos os benefícios, não seríamos aqui. Porque
tem
realmente...
começar um outro podcast.
É porque nós estamos a trabalhar produtos secos. E com resistência, tanto ao fogo, tanto à umidade, não há redução acústica, que é uma das coisas que a gente
também
brinca sempre. Um painel que eu coloco, ele é sempre redução acústica, em toda a casa.
Eu não vou escutar o que está acontecendo no meu quarto? Não.
Escuta, se for alto, depende da animação, aí demonstra qual é que é a animação.
Com uma casa nova, é claro que as pessoas vão ficar mais animadas.
Aí o construtor já não se responsabiliza. Há limites para como assumo, mas assumo que se calhar se estiveres a ressonar ao lado já não ouves.
Pois, já é menos mal.
Já é menos
já
agressivo. Já é menos agressivo.
Mas é isso, foi muito bom. Esse passou muito rápido,
esse
uma horinha aqui.
É curtinho, o mundo da construção é gigante.
É muita coisa, é muita informação, são muitos detalhes, mas eu acho que ficou muito claro. Eu gostei demais de você falou sobre materiais. As pessoas que entendem vão perceber.
Sim.
As pessoas que não entendem também vão perceber. Fica tranquilo. Então, acho que o recado foi dado. Mas eu vou deixar agora para você falar o último recadinho ali para os nossos ouvintes.
Então, o recado que vos digo é: venham conhecer a empresa, venham nos conhecer a equipa. Percebam o que é uma construção tradicional e o que é uma construção modular, antes de tomar decisões precipitadas. Nós fazemos a transformação do tradicional para o modular, fazemos a legalização e fazemos o acompanhamento todo. Literalmente, chave na mão para nós é: nós temos espaço para vocês guardarem as coisas da vossa casa enquanto estão a trocar de casa, ajudamos à procura de uma casa temporária enquanto vocês estiverem a trocar de casa, ajudamos na procura do terreno com as parcerias que temos com a KW. Ou seja, nós estamos cá para ajudar. À parte de tudo, é um serviço pago, é um serviço de acompanhamento, claro. O que é que vocês vão notar? Profissionalismo. O que interessa aqui é vocês pagarem, mas serem bem servidos. É o que eu forneço na C2P e é o que a Culpa Projeto está aqui a defender. É qualidade e um serviço de qualidade.
É isso aí. Ficou o recado e é isso que nós temos hoje no nosso sétimo episódio do podcast. Pode vir, a chave é sua. E estamos aqui juntos para chave na mão, né?
Chave na mão,
é
exatamente.
É um dos nossos objetivos. Um beijo a todos. Obrigado pela participação. Deixem aqui suas perguntas. Assim que nós tivermos mais perguntas, também vamos responder e encaminhar
exatamente.
Tudo pro
Carlos. Estou à vontade. Estou pronto para isso.
Ok. Obrigada. Um abraço. É isso.
Tchau, tchau. Obrigado.